Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Olá, estamos de volta percorrendo os caminhos do esporte, trazendo notícias do Brasil e do mundo. No boletim anterior, deixamos em aberto a questão a ser resolvida pela FIFA e Conmebol e confederações sobre o que fazer com o próximo Mundial de Clubes. A decisão anterior, todos sabem, era de que a partir deste ano, 2021, o Mundial seria disputado por 24 equipes pré-qualificadas e aconteceria de 4 em 4 anos nos moldes idênticos aos de Copa do Mundo. A data seria de 17 de junho a 4 de julho, na China, com no mínimo 8 clubes europeus e 6 sul-americanos. Os outros 10 viriam dos outros continentes. A FIFA deixaria a critério das confederações os clubes classificados com uma exigência. Seria apenas por conquista de campeonatos e nunca por convite, muito possivelmente tentando evitar repetir o erro cometido quando a FIFA se responsabilizou pelo considerado primeiro mundial do mundo à base de convites. Aí, por exemplo, os últimos 4 campeões da Libertadores de América, no caso os brasileiros Flamengo e Palmeiras estariam nessa e teriam presença assegurada. Mas tudo desandou com a pandemia do novo coronavírus e ninguém sabe exatamente como será. Nas datas previstas para este ano, teremos a Eurocopa e a Copa América adiados de 2020 pela pandemia. Já se levantou a possibilidade de levar para novembro e dezembro, mas bate de frente com a temporada europeia em pleno andamento. Adiar para 2022? Sem chance, nem pensar. Ano de Copa do Mundo. E Copa do Mundo que será realizada, lembrem, no final do ano, por causa das altas temperaturas no meio do ano, no verão do Catar, um verão inclemente, sem condições para a prática do futebol. Ou seja, só resta um caminho: adiar o novo Mundial de Clubes para 2023 e acabar com o sonho dos participantes de oferir somas astronômicas, já que o pagamento de prêmios da nova modalidade será milionária. Então teríamos ainda 2021 e 2022 no formato de agora, com 7 participantes e jogo rápido. O deste ano seria no Japão. E olha, sem choradeira, porque pensando bem, quantos sonhos foram adiados sem previsão de mudanças no atual estado de coisas? Quantos desistiram sem data prevista de casamento, de maternidade? E pensando bem, a Copa do Mundo de Clubes de 4 em 4 anos pode esperar, não é? Bem, mudando de assunto, casos bizarros são uma especialidade de programas sensacionalistas ou humorísticos, mas este vale a pena registrar. Semana que passou, ladrões invadiram a casa do ginasta olímpico Arthur Nori na Lapa, dominaram 2 pessoas, uma delas uma mulher de 64 anos, levaram pertences sem valor do atleta e 15 medalhas conquistadas por Arthur. Sabe até o que levaram? As chaves do carro que estava na garagem e que não foi levado pelos assaltantes. Esses ladrões são meio malucos. O ginasta, desesperado, foi para as redes sociais e fez apelo para que devolvessem as medalhas, que não tinham nenhum valor financeiro para os assaltantes, mas eram de um valor inestimável para ele. Pois não é que a polícia recebeu um telefonema anônimo dando o endereço de uma casa em Osasco e contando que as medalhas estavam na lixeira do imóvel. Rapidamente a polícia se deslocou para o local e encontrou não só as 15 medalhas, como também uma carta dos ladrões pedindo desculpas, afirmando que não sabiam que a casa era do ginasta Arthur Nori e que torcem para ele continuar ganhando suas competições e colecionando medalhas. Fizeram até uma limpeza nas medalhas. Detalhe, Nori relatou que o bronze da Olimpíada Rio 2016 e o ouro no Mundial de 2019 não estavam entre as medalhas roubadas, já que foram guardadas em outro local. Por que será? Estranho, né? Bem, agora uma tragédia cercada de mistério envolvendo um jogador de futebol. A modelo polonesa Kasia Lenhart foi encontrada morta em um apartamento em Munique, uma semana depois do rompimento com o zagueiro Jerome Boateng, do Bayern de Munique. A polícia não acredita em crime, mas não tem ainda as prováveis causas da morte de Kasia, que tinha apenas 25 anos. No dia 2 deste mês, a modelo sofreu um acidente com o carro de Boateng, com quem estava há um ano. Na sequência, o jogador anunciou o fim do relacionamento e afirmou que era hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família, acrescentando um pedido de desculpas à ex-namorada Rebeca e os filhos deles dois. Naturalmente, Rebeca teria sido trocada pela modelo Kasia. Já a modelo foi reticente em declaração curta e objetiva. Mentiras e infidelidades constantes motivaram a separação. Esse clima ruim, esse clima tenso na separação dos dois, gera todo tipo de conjectura, todo tipo de suspeita. Agora é esperar a autópsia para descobrir a causa da morte. E nós, evidentemente, lamentamos, como todo mundo deve estar fazendo neste momento. Mudando, falamos ontem sobre as declarações machistas do presidente dos Jogos Olímpicos do Japão, Yoshiro Mori. A situação do dirigente se complica mais a cada dia, com manifestações de apoio às mulheres por ele atacadas, alegando que elas falam demais e competem entre si de forma irritante, referindo-se às mulheres que trabalham no comitê organizador dos Jogos Olímpicos, e que elas, sim, sabem qual é o lugar de cada uma. Ele deixou nas entrelinhas que seus métodos as colocaram no seu devido, só faltou falar, em insignificante lugar. Depois da nota de repúdio divulgada pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, agora foi a vez da governadora de Tóquio, Yuriki Koike, que decidiu não comparecer à reunião dos organizadores dos Jogos, agendada para a próxima semana, e onde deverá estar o presidente do COI, o Thomas Bach. Em função do clima que se instalou, inclusive entre os patrocinadores, nesta sexta-feira haverá uma reunião do comitê organizador e a torcida é para que a decisão seja a de afastar o dirigente que insiste em não renunciar. Mas se ele não renuncia, afasta. Como ele foi convidado a assumir o cargo, ele pode ser convidado a deixar o cargo. Está faltando atitude. Imagine que as políticas do Japão compareceram ao seu trabalho, às suas assembleias, todas de branco, em protesto contra as declarações machistas, sexistas do presidente dos Jogos do Japão, Yoshiro Mori. Bem, voltando ao futebol, o Campeonato Paulista não dá tempo de respirar, mas nem tempo de trocar o chip. Acaba o brasileiro em 25 de fevereiro, uma quinta-feira, e no sábado, dia 28, começa o Paulistão. Para piorar, os clássicos já acontecem na segunda rodada. Vai depender dos técnicos, em decisão conjunta com a diretoria de cada clube, se serão escalados os principais jogadores ou se a opção será por times alternativos, mesclados ou reservas. Imaginem, se era chamado de Paulistão, passou a ser chamado de Campeonato Paulista apenas. Depois virou Paulistinha, lembram disso? Atletas serão negociados deixando os clubes, outros estarão chegando, inclusive treinadores. Então é melhor se preparar para um início de torneio de baixa qualidade técnica e que vença o menos pior. Por enquanto, as apostas são todas dirigidas aos times que não estão no Brasileirão, e sim na Série B. Por quê? Porque a Série B acabou em 29 de janeiro, cujos atletas estarão mais descansados e refeitos do brasileiro, que também teve suas 38 rodadas. Portanto, nosso futebol está cada vez mais órfão de dirigentes inteligentes e que explorem muito mais o QI, o seu quociente de inteligência, a partir do momento em que seja comprovado que eles têm um alto quociente, o que a gente duvida e bastante. Falamos de esporte aqui na Gazeta Online, suporte técnico de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, a coordenação é de Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Gazeta Online, Wellington Andrade. Um abraço e até a próxima. Eu volto.
Regiane Ritter. Disparada no esporte.